Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Esse que você fala é o Basso. Eu tô aqui na companhia de dois convidados. O primeiro deles é o Bruno Mota.
Oi, gente, como vocês estão? Lendo muito?
E também estamos com Ana Rush, ou Ana Rush. Já não me lembro mais agora.
Tá ótimo, tá ótimo.
Mano, tá ótima a falta de memória dele ou qualquer um dos dois tá bom pra você?
Eu acho que qualquer pronúncia tá certa. Eu atendo. Ana Ruth também atendo. Ah, eu falo Rush, é a pronúncia consolidada na família.
Tá? Mas você está agora no exterior, certo?
Tô no exterior.
E aí falam Rush, né?
Falam na Rush.
Ah, então seu nome de guerra no exterior é Rush.
Os ouvintes vão me perdoar, porque sabem que aqui no Covil de Livros, o nosso forte com certeza não é a pronúncia de nome. Né? Vide que
o meu pronuncia Bruno, tá? Bruno.
Tá. Bem, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre um dos livros de assassinato mais famosos que existe no mundo. Maravilhosa opinião de alguns desse cast, não de todos, mas da Agatha Christie. A gente vai falar sobre o assassinato no Expresso do Oriente. É um livro de 1934, publicado primeiramente, já teve 150 milhões de cópias traduzidos para 300 idiomas diferentes. Assim, absurdo, teve um monte de filme, e a gente vai falar um pouquinho dele aqui hoje. Só de início, como que é a experiência pra vocês foi de Agatha Christie? Porque eu quero falar primeiro e depois passar, porque não sei quase nada dela. Que eu sou um devoto do Sir Arthur Conan Doyle e eu tenho uma certa rixa com a Agatha Christie, assim, pra pegar. E aí eu nunca li nada dela, mas, puxa, não tem como ignorar, porque é uma baita de uma escritora, zoeira essa parte agora, mas que é traduzida para muitos e muitos idiomas, vendeu milhões de livros. Então, por exemplo, eu tinha visto até então só adaptações dela de cinema, de peças, assim. Foi a primeira vez que eu peguei um texto dela mesmo para ler, foi esse que a gente vai falar hoje, né, quando, ó, o Assassinato no Expresso do Oriente. Gostei, principalmente porque é um livro curto, gosto de livros curtos. A gente sempre fala aqui no Covil que o pessoal ultimamente tá vendendo os livros, parece que é por quilo, né?
Nossa, vou adotar essa agora.
Não só livros, parece que filme também, eles estão alugando a sala pelo período que você fica. Como tem filme longo ultimamente, né? De verdade.
Meu Deus. É tudo Deus. Trilogia, é tudo série, é verdade.
Depois de Titanic, eu lembro que os filmes eram um pouco mais curtos, né? Os filmes tinham 1h40. É, as pessoas mais jovens nem sabem, existia antes de Titanic, viu, galera? E aí veio o Titanic, aquelas, sei lá, 3 horas,
quatro
que
horas.
Todo mundo amava e ficava lá, e realmente você não sentia. Aí alguém falou, filmes podem ter 4 horas. Não, gente, não podem não, vocês estão completamente loucos.
É pra esses neófitos que estão vendo aqui, antigamente tinha os filmes de 1h30, né? Eram 3 atos, 30 minutos pra cada ato. Acabou. Até que veio o Titanic, eles tiveram que inventar o intervalo do cinema.
Não tinha intervalo do
cinema. Era impossível assistir uma vez só.
Eu adoraria se tivesse intervalo, porque eu sempre preciso ir no banheiro, sempre.
E aí foi uma primeira experiência, assim, um pouco inusitada, né? Porque ela tem uma escrita bem diferente do que eu tava acostumado de romance policial. Ela vai por um outro viés, né? Que é de mais psicológico, né? O Poirot chega uma hora nesse livro a falar categoricamente, né? Tipo, meu método é de analisar as personalidades, né? Sabe?
Sim.
Mas assim, foi interessante. Mas eu sei que vocês dois são fissurados, então eu queria que vocês contassem um pouquinho pra mim como é que é a experiência de vocês com a Agatha Christie, o que vocês gostam dela.
Ana, rush into the subject, por favor.
Vamos lá. Não, então, eu amo a Agatha Christie. Inclusive, eu vim parar nesse podcast porque eu vi no, na timeline do Twitter, que é nosso país, né? Que o Lucas Ferraz colocou assim, ah, alguém quer falar sobre assassinato? Eu. Foi assim que eu vim embora. Que eu amo Agatha Christie, li muito na minha adolescência, aliás, pré-adolescência, acho que é antes até, eu realmente sou aquele estereótipo de garota que preferia ler, a interagir com coleguinhas na hora do recreio, e acho que a Agatha Christie foi uma grande companheira de, enfim, de intervalo, de aula. E eu vim ler, na realidade, esses livros, especificamente O Morte na Mesopotâmia e Assassinato Expresso Oriente, esse ano, porque eu dou aula de criação literária, escrevo, enfim, é isso aqui, minha vida. E eu queria entender o que faz ela ser tão lida, ou tão legível, ou fazer tramas tão amarradas, né?
Mas eu só entendi, você foi reler o...
Fui reler. Imagina, eu li muito, muito, muito até os, sei lá, 16 anos, 14, 16.
É bem a idade
16.
Que eu li Agatha Christie mesmo, é.
Aí parei, fui fazer outras coisas, fui ler lá grande literatura, alta literatura lá, ficar sendo culta, não sei o que, não, brincadeira que eu acho que tudo faz muito parte da literatura.
Aham, também sou desse.
Não, é, Ana, mas assim, e eu acho maravilhoso porque ela consegue escrever um livro de quase 16 personagens que você sabe, durante a leitura, quem é quem, você continua lendo, você fala, quem? Gente, isso é uma mágica. E aí eu queria entender, e por isso que eu voltei a ler Agatha Christie, fui assistir o filme, e li de novo Assassinato no Expresso Oriente, e falei, gente, ela tem que ser mais lida, essa mulher, porque o que ela faz na normal...
Não, não precisa, tá? Ela já é bastante... Ela, graças a Deus, ela é bastante lida, não precisamos ajudá-la.
Não, mas é...
Precisamos lembrar as pessoas que ela é incrível. Eu apresento ela para pessoas que não conhecem.
Porque é, e escritor, às vezes, não valoriza esse tipo de prosa, porque é do tipo, ah, é a prosa fácil. Ela cai, coitada, na mesma armadilha que o Paulo Coelho cai. Do tipo, ah, é a Agatha Christie, sabe assim, tipo... E, gente, ela amarra fantasticamente uma trama, né? Então, depois a gente fala como. Mas conta aí, Bruno, como é que você se apaixonou pela Agatha Christie?
Olha, você contou a minha história.
Ah, que bom, então. Passando pro bloco 2, a gente vai...
Não, é porque é isso. Sempre fui uma criança que lia muito. Lia muito, nossa. Eu tô falando agora, eu tô com a voz um pouco embargada, porque eu realmente... Um companheiro da minha infância e da minha juventude também. Eu não era uma criança que não era comunicativa, que não tinha amigos. Pelo contrário, tinha muitos.
Ah, eu também. Sempre fui extrovertida.
Porque algumas pessoas também... Eu também acho incrível que algumas pessoas se apeguem aos livros como fortaleza, que é ótimo. Não era por isso, mas eu também estava com os livros. Os livros também eram meus amigos, não eram meus únicos. Mas eles eram meus... Eu acho que eles eram minhas passagens para viagens, sabe? Eu já gostava de viajar quando era uma criança, mas eu não podia, como hoje, olhar as promoções na internet e embarcar.
Aliás, crianças, hoje vocês também não podem fazer isso, tá? Não façam isso.
Não sei. Não, mas as pessoas podem viajar, as crianças podem viajar hoje num canal de YouTube de viagens, ver lugares, né? Não era exatamente o que eu podia fazer. Então eu lia de tudo, mistérios da natureza, Nostradamus, passado, presente, história, incas, astecas, egípcios, e muito cedo, vó me deu a coleção Vagalume para ler. Eu cheguei em Agatha Christie começando pelo Nacional, pela coleção Vagalume, o Mistério de Cinco Estrelas, Um Cadáver Ouve Rádio.
Ah, muito legal.
Escaravelho do Diabo.
Escaravelho do Diabo, exatamente. E por algum acaso, eu não vou me lembrar quem nessa história emocionante que estou contando, alguém deve ter me dito, olha, você gostou desses livros? Então lê esse daqui, porque essa aqui é a mãe da literatura policial moderna. É isso que a Agatha Christie é. Existia suspense Sim. antes da Agatha Christie? Existia. Por exemplo, Conan Doyle, que eu também li, Sherlock Holmes, né? Mas o jeito da Agatha é diferente. É muito diferente o jeito dela. E é o jeito que me pega. Ela é a mãe da realmente literatura policial moderna. E se você é um cara que assiste séries, ela é a mãe do procedural.
Sim.
E pra você que não assiste muito. Procedural... Procedural é a série que tem um caso por episódio, geralmente de suspense policial, né? Como, por exemplo...
CSI.
Ah, pronto. Sei.
Mas antes de CSI já existia, né? O Law and Order é um pouco, E até House, que não é, é policial, mas é até baseado...
É investigativo, né?
Na estrutura de Sherlock
Holmes. Engraçado você citar isso, né? Porque as tainhas, as procedurais, são realmente as policiais. E o Law & Order parece meio que vai mais pra Agatha Christie, se a Sai vai mais pro lado do Sherlock Holmes, né?
Os dois, porque na verdade o Sherlock Holmes, ele tá... O CSI tem as pistas pra você descobrir o assassino e apresenta os suspeitos. O Sherlock Holmes não é bem assim, né? Não tem os suspeitos. Não é todo livro do Sherlock Holmes que tem os suspeitos.
O Sherlock, eu acho que ele se atém mais às provas, ele nunca
exatamente,
tá ligado ao que é o motivo, né?
Ele não tá ligado nas pessoas. Fez. Mas é a rainha do procedural. House também é procedural, embora não seja policial. Uhum. A doença é o caso, né? A doença é o assassinato e ele vai procurar... A doença é o suspeito, né? Os suspeitos são as doenças. Uhum.
House
é baseado justamente em Sherlock Holmes. Rainha do policial moderno, do suspense, do procedural, é a Agatha Christie. Eu estava na escola municipal em Belo Horizonte, tinha uma biblioteca, quanto na biblioteca do clube que eu frequentava. E minha mãe ficava chateadíssima, porque ela queria que eu fosse pro clube para poder fazer amizades, nadar, jogar futebol. E eu ia de sunga pra biblioteca e ficava lendo. E ela chegou a pedir a biblioteca pra proibir a minha entrada. E essa fase minha é muito ligada com Agatha Christie mesmo. Eu ia pra biblioteca ler Agatha Christie.
Ah, eu também. Que lindo. Adorei.
Que emoção que era conseguir achar, porque chegou uma hora que eu já tinha lido quase todos. Tinha que achar aqueles que eu não tinha lido.
Também tive muito essa experiência por conta que eu fui ler todos os livros do Sherlock, né, adulto, porque eu só conseguia ler aqueles que já tinha nas bibliotecas. Aí depois você falou assim, não, vamos ler os que estão faltando, né? Agora você consegue.
Eu nunca me esqueço quando abri a estante virtual e eu pude ler o volume 2 de um livro que eu adorava, porque só tinha um e não achava pra comprar nos sebos.
Que divertido. Minha experiência eterna e infinita com a história do mundo parte 1 do Mel Brooks, mas porque não existe a parte 2.
Ah, porque
quando
não
eu era
tem
criança,
parte
eu não
2.
Sabia que não existia a parte 2. Eu batia nas locadoras perguntando, eles também não sabiam. Não tem ainda. Quando chegar, a gente te avisa.
Ainda mais que ele deixa um trailer no final do filme, eu quero morrer, tá ligado?
Maldito Brooks, que pra eles era uma piada óbvia, mas pra gente aqui no Brasil, eu, uma criança, não sabia que era uma piada. E ela tem essa mágica. Eu gostei de você falar isso, porque tem que ser estudado. E eu realmente adoraria ler nos comentários aqui o que vocês falem comigo no Twitter. Como é que você passa a conhecer aqueles 8 a 12 personagens de cada livro? Eu assisto uma peça e eu não lembro o nome das pessoas que estão lá.
Bom, depois você pode falar disso, mas tem uma coisa louca também de você querer ver o final. Que assim, é uma trama muito eficiente. E enfim, cada livro é de um jeito, porque a receita dela não é a mesma sempre.
Não é,
né?
A mesma, essa danada. É. Ah, maldita! Christie.
Cada vez ela amarra de um jeito o negócio. Então isso acho que é muito louco também.
Eu apresentei muito a Agatha Christie para as pessoas, principalmente para quem falava assim, eu queria ler, mas eu não gosto muito, sabe? Então eu sempre achei que era uma boa droga para poder começar, sabe? Toma esse aqui de graça.
Pode crer.
Principalmente por conta da trama, que amarra bem. A trama barra e aí o livro é curto, fica mais fácil apresentar, né? Sei lá, você me dá um Game of Thrones pra pessoa, tipo, tá
não
aí,
dá,
700 páginas
dá.
No primeiro livro.
Não, eu apresentei, a última pessoa com que eu apresentei, o Thiago Ventura, comediante, ele gosta muito de Harry Potter, leu muito. Mas ele disse que leu pouco outras coisas, porque não gosta. Aí eu falei, então, beleza, se você leu Harry Potter, você tem condições. Vem cá, eu vou te dar esse daqui. E eu sempre apresento assim, ó, você vai ler primeiro Assassinato no Expresso Oriente. Depois você vai ler o Assassinato de Roger Ackroyd. A partir daí, não tem como você não querer ler os próximos 50 da Agatha Christie. E aí o mundo vai te levar para outros livros. Aí as pessoas vão te indicando o outro.
É isso, é bem isso mesmo.
Para mim, impossível não ficar fazendo a comparação com o Sherlock. E aí o dela foi esse método, para mim, que foi de focar mais na parte de análise psicológica, né? Apesar de ter algumas provas físicas, realmente, o próprio Poirot fala que, isso aí são distrações. Eu vou analisar o caso pela parte psicológica. E isso, pra mim, foi uma coisa que me pegou um pouco, né? Porque eu gosto mais do Conan Doyle porque ele coloca mais a parte de pistas físicas, mesmo as evidências. E é uma coisa que eu achei muito engraçada, que a Agatha Christie, ela dá uma alfinetada no Sherlock nessa parte.
Ah, então eu queria que você contasse. Então conta, eu quero saber essa história, não sei.
Cara, tem uma hora que ele vira, o Poirot vira, não sei se é pro legista ou se é pro amigo dele, que é o chefe lá da companhia, mas que ele fala, eu não vou vencer esse caso tomando impressões digitais e analisando cinzas de cigarro. Quem leu o Conan Doyle sabe que verdade. O Sherlock se gaba pela sua monografia, sabendo diferenciar as 44 marcas de cigarros diferentes de Londres só pelas cinzas dele. Okay. Eu olhei e falei, olha só, né? Olha que alfinetadinha. Eu falei, eu não sou igual aquele ali, não. Não vou falar quem que é o nome dele, mas eu não sou igual aquele, não. Né? Eu sou uma coisa diferente.
Eu lembro da passagem, mas não tinha feito associação, não.
Isso foi uma coisa, sabe, que se eu tivesse que destacar, assim, uma característica desse livro, ia ser essa parte da análise, ela ser focada na... no psicológico, né, de tentar pegar o jogo de mentiras que existe entre os suspeitos, né, focar mais nessa parte do que as evidências mesmo, né, porque depois que ele coloca as evidências todas em, que ele chega a colocar pra você todas, você ainda não consegue, né, ter o, eu falo assim, nada disso importa, né, porque ele vai pegar realmente quem que foi o assassino pelas contradições, né, pelos depoimentos, né, pelas mentiras que ele vai detectando, né, então eu falei, isso eu achei uma coisa que foi interessante.
É, uma das coisas que eu acho que é interessante, que ela faz muito bem, é que ela usa vários estereótipos, né? Então, a senhora rica russa, o detetive belga que tem estatura baixa. Então, ela usa estereótipos, né?
É, o belga baixinho, né? A misteriosa.
Bigodudo. É, acho que elas
eu chamaria de arquétipos, até ao invés de estereótipos. Eu acho que ela até gosta de... Eu acho que ela brinca com estereótipos, brinca com preconceitos, mas ela realmente parte de arquétipos. Eu acho que isso ajuda muito a entrar na nossa mente.
É, e sempre dando profundidade psicológica. Porque ela... O final, assim, sempre o Poirot vai pensar assim, gente, por que que essa pessoa poderia ter feito isso. Então, ele sempre pensa o porquê, então ele pensa na história pregressa da pessoa, o que essa pessoa tá sentindo em relação às outras, então ele trabalha muito a questão emocional.
Essa parte psicológica, ela tá em elipse mesmo. É, o Poirot não divide com a gente o que ele tá pensando.
Isso, é.
Isso como tá justamente como subtexto, talvez isso vá tomando conta da gente ali no background. É, para mim, o que é atrativo é como é delicioso ler as palavras. Ela, assim, é um docinho. É um docinho orgânico, mas é um docinho. É uma mesa de quitutes, assim. Você vai lendo e vai se encantando pela paisagem, porque a Agatha Christie é descritiva, mas não muito, né? O livro tem ação, mas não muito, né? O livro, ele tem tudo, mas não muito. Sempre o necessário. Mas realmente, em termos de descrição de ambiente e paisagem, é como você estivesse lá. A escolha dos adjetivos, as traduções em português, pelo menos, também são muito felizes. Mas ler em inglês é um prazer, realmente, porque aí as palavras vão brincando umas com as outras. E é isso, assim, eu tenho vontade de ir no Expresso Oriente, desde aquela época, de verdade, assistir todos os filmes que foram feitos. Esse filme novo, ele pra mim não é tão bom quanto o primeiro em termos de roteiro. Entendo o que eles fizeram, porque eles quiseram dar uma rejuvenescida na história, no filme e no próprio Poirot, uma rejuvenescida pra tornar ele um personagem possível de franquia, né? Pra ter um pouco mais de ação. Então ele é um novo Tom Cruise, o Poirot, então ele é magro, que eu achei estranho. Não sei se eu entendo. Não sei se eu gosto ainda desse Poirot magro. Já vamos falar disso. Mas, então, daqui a pouco a gente fala do filme, mas assim, eu poder ver finalmente essas paisagens, porque desde que eu li Morte no Nilo, por exemplo, eu quero conhecer o Nilo, eu quero fazer aquele cruzeiro que ela fez. Vários dos livros que ela contou, eu falei, eu quero estar nesse lugar, e a curiosidade é ela não foi na maioria desses lugares. Ela não foi lá pra descrever, ela lia alguma coisinha, pesquisava um pouquinho... E escrevia. Curioso, né?
Tem uma coisa que é importante, até pra contextualizar um pouco o livro, né? O trem em si, né? O Expresso Oriente, era o ápice dele foi nessa década, né? Então acho que ele começou a funcionar em 1800 e pouco, 1883. E bem nesse entre-guerras que foi assim o ápice. E era assim, o grande meio de transporte internacional, né? Super luxuoso. Ela chegou a andar nele uma vez. Não sei se a linha inteira. E ele ligava Tambu a Paris. E é interessante pensar também, porque imagina o que o parisiense, londrino, a pessoa ali que morava na Bélgica, pensava sobre Istambul, né? Que é uma capital, que reúne aí o Oriente, o Ocidente. Então ela gosta de trazer esse orientalismo, né? Claro que ela vai sempre colocar alguma coisa bem preconceituosa para os nossos olhares muito globalizados de hoje.
Né? Mas...
Isso é uma coisa até que bom que você tocou, que é uma coisa que, assim, a gente tem que localizar que a obra é da década de 30.
E ela faz então, uma apologia hoje... ao grande Império Britânico, né? Ela tem esse olhar assim, ah, o grande Império Britânico, ela sempre ressalta.
Ela tem um orgulho, mas o grande personagem dela é belga. Então, assim...
Dessa coisa da internacionalização, né? Que houve outros livros. Tanto que nos Estados Unidos ele saiu com outro nome. Acho que é Calais, Coach Calais, não sei. É outro nome o livro. Porque o Graham Greene escreveu O Expresso Oriente. E é engraçado, assim, né? Porque ela pega um tópico que estava ali no calor do dia, da hora. E, inclusive... O assassinato da garota, que é mencionado no livro, que depois a gente comenta quando puder falar, ele ocorreu na realidade, o sequestro da garota pequena. Então, assim, ela é muito inteligente, porque ela estava muito de olho em entender assim, o que as pessoas queriam ler. Então, elas queriam ler sobre esse Oriente, esse orientalismo, elas queriam ler sobre essas viagens que as pessoas faziam, né? E, ao mesmo tempo, ela também dialoga diretamente com a mídia de crime. Que acho que esse crime ocorreu 2 ou 3 anos antes do livro ser publicado, né? Então, ela escrevia muito no calor da hora, né? Então, era uma autora muito conectada com a paixão ali que movia seus leitores. Então, muito, muito esperta, né?
É, eu acho que ela devia ser uma grande leitora, imagino, porque ela foi educada em casa e depois que o pai morreu ela foi viajar o mundo com a mãe. Ela não é do mundo da literatura, né? Tem uma curiosidade incrível da história pessoal dela, que ela escreveu o primeiro livro dela, que não é Expresso Oriente, é um misterioso caso de Stiles, né? The Mysterious Affair at Stiles, desafiado pela irmã. Foi um desafio, foi uma brincadeira. Ela devia ser uma mulher crítica das leituras, e a irmã dentro fala assim, duvido que você escreva alguma coisa melhor. Ela escreveu, foi rejeitada, eu adoro ler histórias de grandes gênios que são rejeitados, porque pode acontecer,
sempre, né?
Disney, Jobs, todo mundo. Ela foi rejeitada por algumas editoras, 5, 6, e assim que foi publicado, foi um sucesso. Os outros livros são desafios dela própria, para ela mesma, sabe? Ela escreveu alguns, uns 5, 6 livros, um que tem pequenos casos do Poirot, e o primeiro sucesso foi o assassinato do Roger Ackroyd. É uns 10 anos depois ela escreveu o primeiro. E logo em seguida, quando o Roger Ackroyd quebra a internet do mundo em 1920 e 20 e poucos, 1930. As pessoas enlouquecem. E aí começa o desafio, aí começa ela mesma a se desafiar. O que eu posso fazer agora que ninguém fez? Aí vem o Expresso Oriente. E depois ela continua. O que não fizeram ainda? Aí ela faz outro. E ela, olha, na minha juventude, eu pegava o livro da Agatha Christie e falava assim, tá, dessa vez ela não vai me enganar. E ela fazia o quê? Me enganava.
Mas é bem isso.
Você tem essa experiência, Ana, de achar que dessa vez eu vou descobrir antes dela. De me contar.
Não, e aquela vez ela amarra de um jeito. Acho que essa que é a maravilha. Você fala assim, não, agora ela usou tal receita. Ela não tem muita receita de bolo.
Isso, ao mesmo tempo tem uma mão que você sente, que é ela, né? Ela mesma, é um estilo muito característico. E é sempre diferente, né?
Isso. É, uma parte, assim, familiar, até pra gente se sentir em casa. Então, repete personagem, tem essa... A pegada do orientalismo aparece bastante, mas...
Não, mas isso é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, porque eu já ouvi, na verdade, mais críticas a respeito dela, de que ela seguia mais uma fórmula, né? Que era eu só li só um livro dela, então não posso falar, mas...
Não, parem as máquinas. Não. Eu acho que tem dois aqui que vão dizer que não seguia uma fórmula justamente por isso. Claro que... Ela escreveu... Você tem ideia de quantos livros, Ana?
Só com o Poirot foram 40, pelo
que
o pessoal falou.
Que eu ia falar.
Então, olha, só do Poirot foram 40. Talvez ela tenha chegado perto de 100 livros, né? Porque tem os outros detetives dela, a própria Miss Marple, que se não é 40, deve ser 30, né?
Sim.
E eu acho que cada... tem Poirot, tem Miss Marple, tem o casal, né? Eu acho que talvez para cada detetive tenha um jeitão... Mas a brincadeira é essa. Claro, depois de escrever 100 livros, você acaba se repetindo aqui e ali.
Sim.
Mas vamos dizer,
normal.
25 livros do Poirot, 20, vou até dizer, mas 20, metade, são muito diferentes entre si. O que a gente tava falando aqui, ele entra em momentos, não tem uma fórmula, porque tem uns que ele entra no meio, outros que ele tá desde o começo, outros que ele entra no final,
isso,
um que volta,
o que eu
um que
diria
vai.
É, Tem umas características que talvez possam ser mantidas. Por exemplo, assim como Sherlock Holmes gosta de ter muita aparência, é muito urbano, londrino, né, específico, assim, uhum. dessa... Eu diria que a Agatha Christie, por exemplo, ela gosta de cada vez é um cenário. E aí, assim, a ambientação é completamente diferente um do outro e a ambientação é uma personagem. Então, acho que isso é muito distinto de um livro para o outro e altera muito a trama, né? Algo que se mantém bastante é a quantidade de personagens. Ela é uma mulher que gosta de trabalhar com ali. Quando ela tem pouco personagem, tem 10, né? Então, assim, ela gosta de jogar com enfim, com essa parte, né? E eu acho que ela coloca, ela meio que faz uma coisa que os quadrinhos vão fazer de forma magistral depois, né, que é meio que citar um livro com o outro, eles se citam às vezes, né, que é meio do tipo, ah, naquele lá, então...
Criar meio que um universo compartilhado.
Isso, assim. Exatamente.
Porque todos são casos do Poirot, né, ele também tem o grande amigo dele, o Hastings, que não tá nesse livro, né, o Hastings não tá nesse livro, mas tá em vários outros. Tem livros que o Hastings tá, outros não tá. Os coronéis com quem o Poirot conversa, né? Os coronéis, os delegados, né? Aparecem aqui e ali. Tem personagens desse universo compartilhado mesmo.
Eu diria que na amarração da trama, ela é muito criativa mesmo. E aí, só pra dar um exemplo, assim, o Morte na Mesopotâmia, por exemplo, pra ver como é que é bem diferente, ela, por exemplo, narra uma primeira... É uma primeira pessoa que narra a história, que é uma enfermeira que vai trabalhar, enfim, longe de casa, e ela não quer casar, enfim, ela quer ficar um tempo lá trabalhando e ficando na dela. E aí ela, enfim, vê vários crimes que ocorrem e ela narra a história. Então, assim, é interessante que também ela muda muito quem narra, enfim, ela traz outras coisas. Então, claro, ela vai repetir várias histórias porque o público dela é igual, você liga a House, você quer ver algumas coisas parecidas também, né? Isso vende também
sim,
na semelhança.
Normal.
Mas eu acho que na amarração da trama é muito diferente.
E ela escreveu uma centena de livros, claro que ela se repete, mas eu acho injustíssimo dizer que tem uma fórmula, porque justamente ela gosta
isso
de quebrar
que é
a
graça.
Fórmulas. Ela gosta de quebrar fórmulas e paradigmas.
É que a graça é que nunca é igual como é que foi feito. E o julgamento moral, tem muito julgamento moral no livro, nos livros também, né? Eles são muito diferentes uns do outro.
Uhum.
Porque os personagens, e a gente não falou ainda...
Ela traz muitos julgamentos morais dos personagens, ela meio que denuncia um pouco, sabe? Ela é muito
isso
que a gente sempre diz da literatura, mas principalmente a gente diz muito isso da comédia, embora a Agatha Christie não seja uma comediante, a gente sempre diz da comédia, né? Você pega uma peça de teatro, de comédia de costumes, ela sempre é um retrato muito fiel da época, né? Martins Pena pro Brasil, daquela época, enfim, ela é um retrato fiel das épocas e ela faz uma fotografia dos julgamentos morais. E é sempre uma crítica. O personagem, ele tem aquele julgamento, mas o jeito que ela expõe esse julgamento e o próprio olhar do Poirot sobre aquilo, porque Poirot é Poirot é progressista, né, gente? Poirot é super atual, mesmo hoje em dia.
Sim.
E essas celulazinhas cinzentas estão fazendo falta no mundo de hoje. E o interessante é isso, ela faz uma crítica, ela é uma fotografia de todos esses julgamentos morais, né? E tem uma outra coisa, só para também falando sobre fórmula, tem uma coisa que está sempre presente, mas ao mesmo tempo é o que todo mundo quer ver. Ela tem a cena de confronto, a cena final são basicamente os suspeitos reunidos numa sala e o Poirot como que ele resolveu o caso.
Isso com certeza,
isso com certeza. Mas isso
sim,
daí é o que a gente quer ver.
Bastante na trama, né? Entrar um pouquinho mais tipo, na trama realmente do Expresso do Oriente. A gente brincou um pouquinho aqui que a gente gosta de literatura policial e de tentar identificar, às vezes tentar ver, pô, será que eu consigo descobrir que é um assassino e tudo? E nesse livro, eu não sei pra vocês, eu já peguei, quando eu fui ler, eu já tinha um spoiler gigantesco porque eu tinha assistido o filme. Então eu não consegui, por exemplo, ter essa coisa de tentar identificar quem que era. Né? Só que eu acho muito interessante que ela expõe todos os fatos de uma maneira, de uma certa forma, até bem didática. Né? Se você for ver os capítulos, é separado os fatos, os testemunhos, o depoimento de fulano, depoimento de fulano, né? É separado bem assim, didaticamente, a ponto de chegar uma hora que até o Poirot, quando se reúne com o cara lá da companhia e o legista, ele chega e fala, o que nós sabemos? Faz uma linha do tempo, explica todos os fatos, tudo mais. Quer dizer, ele pega todas as peças do quebra-cabeça e coloca ali na frente.
Você teve uma experiência interessante, que já sabendo que é um assassino, lê pra ver se ela tava tentando te enganar. E ela não tá tentando te enganar. Essa também é a segunda mágica da Agatha Christie. Ela não tá tentando te enganar. Ela joga a luz onde ela quer, mas ela te disse tudo.
Isso que você falou realmente foi muito sentido. Tipo, todos os objetos estão nascendo. O problema é que ela ilumina os objetos que não são importantes.
É, tem duas técnicas de escrita que eu acho que ela usa com bastante frequência. E aí eu acho que a gente pode falar de outros livros também, né? Uma é ela sempre mostrar os objetos. Só que assim, se você mostra um objeto, isso vale pro teatro, pra comédia, enfim, pra filme. Se você mostra um objeto bem na cena, você sabe que o público que tá assistindo tem a expectativa que esse objeto vá ter alguma função cênica. Que é até um erro de quem tá escrevendo.
A arma de Chekhov, né?
Exatamente. É, eu ia falar isso, mas eu falei, não, vamos segurar o vocabulário técnico. Então, é exatamente isso. Você tá mostrando a arma, você vai usar a arma, né? Se você mostra uma poltrona vermelha, é bom que essa poltrona vermelha, que seja vistosa, ela tenha uma função cênica. E o que a Agatha Christie faz é o contrário. Ela usa todos esses objetos para meio que te confundir, porque você nunca sabe qual terá mais relevância que o outro. Então, assim, quando você tá lendo, você tem que prestar muita atenção no que tá acontecendo, porque você sabe que, do nada, uma coisa que às vezes é secundária pode ter uma influência central na trama. E a segunda coisa que ela faz com muita frequência também é jogar a favor do preconceito de quem lê. Porque, assim, ela é muito preconceituosa ao descrever as pessoas. Morte na Mesopotâmia é assim, que é em primeira pessoa, que a mulher fica julgando todo mundo. Nesse Assassinato do Pré-Oriente é em terceira pessoa, mas a gente tá vendo a história pela cabeça do Poirot, né?
Carinha da companhia lá fica falando, né? Não, os italianos gostam de uma faca, né?
Exato!
As coisas ficam olhando, eu falei, caralho, mano, então, que xenofobia
você...
é essa?
Mas funciona.
É 1930, né? Tem que lembrar isso.
Mas funciona, porque é uma xenofobia que fica assim, puta, será que então é ele é o culpado? Ou será que foi tão xenófobo que ele não é o culpado? É. Então, esse jogo do preconceito é o tempo inteiro. É, eu tenho a impressão até que esse tipo de sucesso mesmo, assim, de conseguir estabelecer uma trama tão amarrada e tal, é o que faz ela ser menos conhecida ou valorizada menos, por exemplo, que o Conan Doyle. Acho bom a gente até trazer a comparação, porque parece assim que, não, ela faz uma receita. Gente, todo mundo que escreve policial faz receita. Policial é a receita. E a graça... é você ver a receita acontecendo.
Né?
É maravilhoso.
Eu nem sei se ela é menos.
Eu tenho a impressão que sim,
Doyle,
viu?
Sabia?
E aí eu tô. Não, eu tô, assim, pelo menos assim, eu diria que. Em ambiente acadêmico, não vou nem falar, né? Acho que ela nem é lida. Eu me formei em graduação em inglês e ela nem é mencionada, assim. E o Conan Doyle, claro que sim, né?
Mas eu teria um palpite de dizer que é porque ele é justamente mais antigo que a Agatha Christie, né? Ele morre quando ela começa. Então acho que ele tem aquele gostinho de Machado de Assis, sabe? Não vai ter outro Machado de Assis porque ele já é daquela época lá, da época de ouro,
eu
sabe?
Eu acho que mais ainda é o personagem, né? O Sherlock Holmes é um personagem muito mais citado, né? Tanto que você fala, às vezes, Conan Doyle, o pessoal nem sabe muito direito quem que é, né? Aí você fala, tipo, Sherlock Holmes, pronto.
Sim.
É a mesma coisa, sei lá, você fala Drácula,
né? Eu faria um cruzado aqui. Eu acho que Sherlock Holmes é mais conhecido do que Hercule Poirot, mas Agatha Christie é mais conhecida do que Conan Doyle. O nome.
Não é digo, verdade,
não
é
digo
verdade.
Não digo reconhecida, mas tem esse cruzado.
Mas o Poirot é um cara mala, porque ele é racionalista, ele é organizado. Aí você fala, gente, ele é bem mal educado com as pessoas quando ele quer, inclusive, né? Ele oscila, assim, entre a super educação e, tipo, bem mal educado. Geralmente, quando ele tá sendo mal educado, ele quer provocar alguma relação psicológica.
Ele só é mal educado, ele é mal educado de propósito. Ele na verdade, é como se ele não fosse mal educado. Ele fala, eu vou ser mal educado com essa pessoa, porque eu vou apertar um botão. E depois, muitas vezes, você descobre que ele, na verdade, não queria ser mal educado, né? Era tudo um...
é tudo armação, né?
Inclusive, nesse livro, tem uma passagem que literalmente ele faz isso, né? Que ele provoca e depois ele fala, olha, Não era pra ser tudo isso, eu só fiz isso porque eu tava procurando uma reação.
Isso,
né?
Isso, mas ele faz isso mesmo. Por isso que aí você vai gostando mais dele ainda, porque mesmo quando ele é grosso, depois você descobre que não era grossura, era inteligência. Ah,
é uma paixão pelo intelecto mesmo. Eu acho bonito, eu acho bem bonito.
Nisso, falando com o Arroyo, eu até acho que ele acaba compartilhando um traço com o Sherlock, que é esse que são personagens que são arrogantes, são soberbos. Por uma questão de fleuma, assim, tipo de etiqueta, né? Alguma coisa assim, eles não deixam transparecer, eles não vão ser rudes. Mas, assim, claramente, pelo modo que ele fala, do jeito que ele trata as outras pessoas, ele se considera, no mínimo, intelectualmente superior. Acho que isso é tanto o Poirot quanto
o Sherlock. Eu acho o Poirot mais gostoso que o Sherlock. Ele curte mais a vida.
Você acha?
Ele é mais bom vivão, ele toma o vinho
dele. Ele gosta de comer.
Isso, ele gosta de comer. Ele gosta de tomar
o...
Se identifica com gente que gosta de comer, né? Tipo, é mais gente como a gente, né?
Ele é gordinho, ele é feliz. Quer dizer, vocês estão vendo no cinema, ele não é mais gordinho, gente. Ele agora é um super agente... Que é bonito, inclusive, porque é o Kenneth Branagh.
Eu acho que a gente acaba perdoando tanto o Sherlock quanto o Poirot por causa dessa coisa da inteligência. É mesmo estereótipo que a gente tem do House, né? Que o House, ele é grosseiro, realmente, de verdade, assim, descaradamente.
Não, não é. Com quem ele gosta, ele não é.
É, mas assim, de um modo geral, ele é... Pô, o House, ele é o estereótipo do babaca.
É, mas aqui, em termos do universo cinemático, né, interessante como o House é a escalação, né? Ele sabia que ele tinha que escalar uma pessoa muito charmosa pra gente perdoar. Então ele tá sendo um pouco grosso, mas ele também tá sendo charmoso, né?
E o Sherlock e o Poirot, a gente sente que, pelo menos eu sinto, né, quando eu faço uma leitura, que perdoa esse cara ser desse jeito porque ele é muito inteligente, ele é muito bom naquilo que ele faz.
Eu confio nele, ele vai resolver
então,
o crime.
Isso é a redenção meio que do personagem pra algumas escapadas em marcha que eles dão de grosseria, às vezes de arrogância. Mas, putz, cara, como não, né? Como assim, como o cara se segurar sendo tão inteligente, tão bom e vendo as coisas desse jeito, né?
É, e aí tem uma coisa, né? Que primeiro que a gente pensar dá prazer, né? Raciocinar dá prazer. A gente esquece, às vezes, que isso é uma fronte muito... Quando você tem uma ideia, quando você tem uma iluminação, isso é algo que traz prazer. E outra que eu acho legal é que a narrativa sempre zoa o Poirot. Assim, é do começo até o final, seja em terceira pessoa, seja em primeira pessoa, sempre tem um comentário ali depreciativo ao jeitinho dele. Então eu acho que isso também dosa, porque no caso do Watson, especificamente, tem assim esse amor mesmo, né? Tem essa grande admiração, é fanboy, né? E acho que no caso do Poirot, como ele não tem essa figura, e ele sempre é meio que depreciado, por ser baixo, por ser gordinho, enfim, por ser meio estranho, até aquele bigode.
Né?
Belga também. Então, eu acho que a própria narrativa tira um sarro dele, que tira um pouco, retira um pouco esse ar de, enfim, de soberba que poderia ter, entendeu? O efeito final é mais agradável
concordo.
Pra quem lê.
Verdade.
Que delícia falar de Agatha Christie. Eu tô ouvindo e é como se eu estivesse lendo um pouco de novo, sabe?
É bom.
Você falou de a narrativa zoar ele um pouco. Tem uma coisa que eu acho muito engraçada nesse livro, que eu percebi que eles trouxeram do filme também, né? Que aquele amigo dele, que é o dono da companhia, vira e fala, depois que tem todo o crime colocado, né? Fala, mas, pô, é só você sentar e pensar. E aí você resolve o crime, né?
É maravilhosa
essa cena.
E ele, tipo,
como assim sentar e pensar? Tá ligado? Tipo, ele fica inconformado que o cara reduz todo o trabalho dele a sentar e pensar, né? E aí você vê que no final ele tá lá com os três, ele senta, pensa e resolve.
É maravilhoso. Eu acho
porque
maravilhoso.
Porque ele já conhece o Poirot, né? Então ele sabe, faz aquilo ali que você faz, cadê você fazendo sua mágica? Ele também, o Poirot também... Tem essa coisa de você estar do lado dele, porque é isso, como ela falou. A narrativa não só zoa, como desafia ele. Geralmente, o Poirot é chamado assim, então, ninguém mais conseguiu ajudar a gente chamou você. Será que você vai conseguir? E a gente fica ali, vai conseguir, cara, você vai conseguir de novo. Ele é sempre meio que desafiado, né? Ele sempre tá no lugar onde ninguém conseguiu resolver.
Aí, nos dois casos, eu acho que é bem presente, né? Que é a dificuldade em chegar na resolução, né? Porque ele sempre, assim, tem sempre um momento em que você não consegue resolver o caso, né? E nesse caso, e aí entrando até um pouco no livro, né? Você tem uma sucessão de pistas completamente aleatórias.
Sim.
Enfim, acontece um assassinato de um cara que não era agradável, ou seja, que é um cara que até você que tá lendo o livro fala, esse cara, ou ele é assassino, ou ele vai ter que ser assassinado, porque você não gosta muito. E aí ele morre. E aí o Poirot não queria trabalhar para esse cara que eventualmente gostaria de contratá-lo como segurança. E você fala, É, porque tem uma dificuldade ali, ele fala, não é possível que eu não vou conseguir resolver esse assassinato de um cara que ninguém gostava, com umas pistas completamente aleatórias, que era um kimono vermelho, um negócio de limpar cachimbo, uma frase, um lenço com um monograma, sei lá, que era H e que ninguém era H, que seria esse nome... E aí, assim, então tem um momento de desespero muito grande, assim, que você fala, não, ele não vai conseguir. Dessa vez, a trama é maior do que ele, ou maior do que aquilo que tudo poderia juntar. E eles estão ali na neve, atolados, e tem o atolamento também de não conseguir sair do lugar e resolver o crime, né?
Que eles atolam justamente na hora que ele também tá atolado, o Poirot, né? E esse é um dos poucos livros que, na verdade, o Poirot geralmente é chamado para um caso, e alguns dos livros, não diria... Com certeza não é mais do que 10. São onde ele tá num lugar e acontece um crime, né? Tipo, o crime se atrai por ele, não ele é atraído pelo crime, né?
Isso. Eu ia falar assim, ai, conta isso, que eu queria falar exatamente disso. Conta aí, que é maravilhoso. Como o Poirot chega nos crimes?
Tem vários casos, eu não diria que é a maioria, mas que ele tá assim, ah, finalmente tirarei esse dia de férias. Que gostoso biscoito. E aí, Poirot, acabou de morrer um cara do seu lado. Ele, ah, meu Deus. Por quê?
É bem isso.
Um desses casos, né? Se você assistiu o livro assistiu o filme ou leu o livro, eu disse assistir o livro, ele tá lá se divertindão e geralmente tem um criminoso falando: ah, maldito, Poirot, por que ele tá aqui pra atrapalhar tudo? Ele geralmente eles não levam em consideração, né? O criminoso nem sabe que o Poirot é esse gênio, então.
É, seria o crime perfeito, né? Como nesse caso, se o Poirot não tivesse ali, né? Eles tinham planejado um crime. Porque isso é uma coisa que foi muito legal, né? A Agatha Christie, ela isolou todo mundo, então falou assim, olha, o suspeito está entre nós. Que é uma trama policial super clichê, mas que eu adoro, tá ligado? Tipo...
Mas dentro dos clichês dela, esse é um, né? Ela adora isolar um grupo de pessoas.
O grupo de pessoas isolado é um clichê da Agatha Christie, até nas peças, até na peça histórica dela, A Ratoeira, né? A Ratoeira está em cartaz, é a peça em cartaz há mais tempo no mundo, em Londres. Eu assisti há pouco tempo. Nunca tinha assistido, é interessantíssimo com experiência de teatro, se você estiver em Londres, porque é uma peça que foi montada, dirigida, encenada e cenografada 50 anos atrás. Então ela tem cara de antiga e ao mesmo tempo muito nova, e, embora seja um clássico. São pessoas isoladas e tem lá um cara que seria o equivalente ao Poirot. Ela gosta. Eu não sei se é um clichê antes de Agatha Christie, ou se ela meio que... determinou, porque eu já falei, ela é a mãe da literatura policial moderna, porque o próprio Conan Doyle não tem o isolamento, né, dos suspeitos.
Não, porque o suspeito não é importante, né, no Conan Doyle, né, o tanto que Conan normalmente você vai
nada,
ter no
né,
final...
Gente? Claramente não sabia das coisas, Conan Doyle.
Meu Deus, não vou nem falar nada.
Ué, você veio aqui no veio aqui no meio da nossa Agatha Christie ficar falando que Conan Doyle é que é legal, a gente tá aqui falando.
Ah, você veio aqui no meio do meu podcast falar que Conan Doyle não é bom, e ó, é Sir Arthur Conan Doyle para você, tá bom? Interessante o jeito que ela construiu essa narrativa do assassinato do Expresso do Oriente, porque você sabe que o assassino tá ali, e aí você sabe que eles todos estão isolados, você sabe que todas as pistas estão ali, então é bom porque você cria um ambiente tipo, olha, não tem como sair, pesquisar, confirmar, atrás fazer testes, mandar, sabe? Todas as coisas que você precisa tá ali, e isso também te foca, porque você sabe que não existe outras opções, então para resolver o crime... literalmente tudo tá lá também.
Ah, adorei, né? Então, teu comentário, é isso mesmo.
Tive a resolução no filme, né? Quando assisti, eu olhei e falei, nunca eu poderia pensar que estavam todos eles reunidos pra cometer aquele crime.
Agora, você tá dando spoiler, né? Você tá sabendo que esse teu podcast sobre Conan Doyle, você tá dando spoiler.
É, porque, cara, quando você pensa, e aí quando o Poirot vai colocar, fala assim, vocês pensaram muito bem nisso, né? Tipo, de cada um ia servir de álibi pro outro. E aí cada vez que... Pô, essa parte pra mim eu acho genial. Eu falo assim, genial. E cada vez que a gente fosse procurando mais pistas, vocês iam dar mais informações contraditórias e ia ficar mais difícil. É como aquelas armadilhas chinesas que o pessoal fala que quanto mais você tenta puxar, mais seu dedo fica preso.
Isso. Né? E é maravilhoso que as antipatias entre personagens, elas eram completamente encenadas. Porque as pessoas eram todas antipáticas entre si. E aí, cara, elas estavam agindo antipaticamente pra... Enfim, assim, fingir que nos conheciam e que não tinha nada a ver uma pessoa com a outra. Eu acho essa parte muito interessante também. Enfim, e da atriz ter um protagonismo, porque ela era atriz na realidade, né? Então ela conseguia fazer isso muito bem, né?
Um arquétipo usado no filme, que é quando, na hora que ela tira a peruca pra revelar, né? Eu gostei desse arquétipo. A atriz, o ator, que não tem, não é a máscara, né? Mas é tira uma peruca pra dizer, eu não sou quem eu disse que eu era, aí tira a peruca, né? Eu adoro essa cena descrita na literatura muitas vezes, que é como tirar a máscara, né? Que é a do Vitor Vitória também, né? Vitor Vitória, o cara tá apaixonado por aquele homem. O cara nunca entendeu isso. De repente tá apaixonado por um homem. Como é que pode? Apaixonado por um homem. Porque a Julie Andrews tem cabelo curto nesse filme, né? Ela é uma mulher fingindo que é um homem que finge que é uma mulher. Ela finge que é um travesti. E o jeito com que ela conta pra sociedade que é um travesti, né? O jeito que inventam, tipo assim, não. Você vai fingir que você é homem, mulher. Ah, e como é que eu vou fazer isso? Ah, corta o cabelo. Você tá lá fazendo seu número de cabelo grande, aí você tira a peruca grande e o cabelo é curto. Aí todo mundo olha e fala, é um homem. Porque a revelação é essa, tirar a peruca. É muito divertido.
Mas, pô, eu achei muito bom o jeito, sabe, essa ideia. Tipo assim, pô, você tá procurando um suspeito, né? E você não sabe que você tá diante de 12. Tá ligado? Quer dizer, desculpa.
Sim,
você tem 12 suspeitos, mas você acha que só é o culpado, né? E aí, tipo, não. O segredo é, tipo, todo mundo ser culpado.
Não, é maravilhoso. E aí você fala assim, mas, gente, como é que a princesa russa, que é uma senhora chata, como é que o italiano, como é que sei lá.
O mordomo inglês,
exato,
né?
Exato, porque são pessoas completamente.
O álibi do italiano grosseirão era o mordomo inglês, sabe? Então você olha
não,
e fala, cara,
e a genialidade
não é
de serem pessoas de gerações, idades completamente diferentes, isso. Porque, isso. Quer dizer, não ser. As que não são, ela faz parecer que sejam de idades diferentes, né?
Eu gosto da sueca, que sempre tá chorando. Sempre chora. Aí você fala assim, como é que todas elas também... Porque quando ele explica, você fala assim, mas como é que essas pessoas, inclusive as mais doces, puderam ser capazes disso, né? E aí ele, enfim, aí traz efetivamente o rapto, foi um sequestro seguido de assassinato da menina pequena, né? Que vai gerar tudo isso, e que na vida real, né, que foi baseado numa história real. Então isso que é também legal da Agatha Christie, se basear aí numa uma coisa que tava candente na mídia, né?
E no filme, quem faz o detestado é o Johnny Depp, né?
É um ator
incrível, mas tava justamente no momento da carreira do Johnny Depp, onde por coisas que ele tem feito, né? Ele não estava no momento até meio que de boicote das pessoas.
Ele é perfeito pro papel.
Exatamente, o filme sai justamente na hora que as pessoas estão meio que detestando o Johnny Depp. Então assim, esfaqueia mesmo esse cara.
Eu pensei muito nisso quando estava assistindo. Porque a graça do filme, né, e falando um pouco mais do filme, bom, eles têm um elenco incrível, né, um elenco estelar.
Nossa, assim, o elenco é maravilhoso, mas eu tava esperando, isso foi pra mim um ponto contra o filme. Porque no elenco que trouxeram, eu falei, caralho, tipo, esse vai ser o melhor filme de todos os tempos. E aí você vê, né, que nem sempre, tipo, uma constelação é formada das estrelas mais brilhantes.
Mas é que eu acho que a galera fez ali rapidinho, entendeu? Era de tipo, vamos reunir essa galera pra fazer um filme.
Coloca...
É um bom filme, com boas interpretações, mas não é...
Não, porra, cara, você tem Penélope Cruz, tá ligado? Você tem Johnny Depp, porque mais que seja um filho da puta, ele é um personagem...
Não dá pra esperar que um hambúrguer seja a melhor refeição de todos os tempos. Você pode ter a melhor carne, o melhor pão, a melhor salada, o crocante, a batatinha frita. Vai ser delicioso, delicioso, delicioso. Mas não vai ser a melhor refeição de todos os tempos. É isso. A Agatha Christie eu não como carne, tá, gente? Mas porque é só pra deixar claro. Assim, a Agatha Christie é um gostoso hambúrguer. Aquele hambúrguer que te deixa muito feliz. Aquela batatinha perfeita do lado. É isso. Mas é um hambúrguer, né? A gente também não queremos cobrar.
Não, mas então, eu não acho que é ruim por conta da trama da Agatha Christie. Eu acho que o excesso de atores super conhecidos gerou um hype, uma expectativa muito grande demais pra eles conseguirem depois atingir.
Eu imagino que na hora de filmar ali, eles filmaram rapidinho com cada um ali. Foi uma coisa que... A graça do filme era um pouco o elenco, né? E do Johnny Depp tá aí embaixo, achei ótimo. É muito bom o teu comentário mesmo. Tem tudo a ver. E aí vamos falar mal, né? Por que que o diretor teve que fazer o Hercule Poirot,
não,
né?
Vamos lá. Falando
gente,
até do filme. Eu acho até que isso atrapalha o filme.
Eu também acho.
Falando,
isso atrapalha
um pouco o filme. A curiosidade é que o Poirot, o Kenneth Branagh, é quem dirige o filme. Por um lado...
Fiquei sabendo assim, antes de começar esse podcast.
Nossa, é interessantíssimo. tem... Eu assisti o filme e o que me decepcionou um pouco, como eu sou um amante do Poirot, claro, e como imagino que a Aninha também seja, já o Basso não é, porque não é um Sherlock Holmes, é que, de repente, tem esse Poirot atlético, ele não é gordo e baixinho e mal anda com a bengala dele.
Gente, e ele é muito alto. Ele é muito alto.
É enorme, porque ele é o Kenneth Branagh. E o bigode dele, que é uma coisa do Poirot, que sempre foi... É uma coisa incomensurável o bigode dele. É tipo um chapéu mexicano o bigode dele. É uma coisa maluca. Tipo, como eu gosto de Agatha Christie, eu fiz essa concessão porque eu entendi que eles estão abrindo uma franquia. E eles precisam de um pouco de ação nos livros da Agatha Christie para... Eles acreditam precisar de um pouco de ação para apelar para gerações de hoje cinematográficas. Os filmes vão ter um pouco disso. Colocaram lá uma cena de perseguição, que não tem no livro, né? Tem assim, um gato e rato, mas não tem uma cena de perseguição como aquela do filme. Poirot, de repente, é um mega atleta. Não sei se precisava daquele começo, mas entendo que é pra dizer que Poirot tá sempre em algum caso incrível. Aquele começo é uma historinha de 5 minutos que apresenta o Poirot pra você, não tem isso no livro. Entendo que tem umas escolhas no final, que eles tiram as pessoas de dentro do vagão do trem pra não ficar aquele ambiente muito enclausurado pra quem tá no cinema, né? Tanto que a resolução que a gente falou que é sempre numa sala, no filme, ele é lá fora. Não faz o menor sentido, né?
Eu acho que cai naquele negócio de justificar a verba da produção, sabe? Levou todos esses atores.
Production velho, vamos colocar uma grua. Vamos colocar uma grua dentro do trem.
É, eu acho que aí eles quiseram mostrar que olha o que estamos fazendo nesse lugar, né?
Agora, vamos lá. Realmente, eu entendo refilmar e vou ficar muito feliz se filmarem todos. Porque as novas tecnologias realmente permitem coisas que a Agatha Christie estava bem à frente do seu tempo, né? No sentido de como é que você pode mostrar essa história que acontece num trem no Oriente, com todas essas belezas em volta, porque passa por, né, começa num país, vai para outro, tem muitas belezas envolvidas, né? E realmente a tecnologia, o CGI, a computação gráfica, é um filme deslumbrante.
As paisagens são muito bonitas mesmo. Acho que só isso é um convite muito legal mesmo.
A direção de arte, as roupas, os figurinos.
E algumas descrições ficaram muito boas, né? Porque eu me lembro muito da cena que ele encontra um corpo e tá fazendo aquele primeiro laudo de autópsia.
Uhum.
E ali acho que é uma cena muito cinematográfica, sabe? E no livro mesmo, sabe, tipo, eu percebi muito bem da cena, né? E aí tá certo que também tem a questão de, pô, eu assisti primeiro o filme, então podia estar na minha cabeça, mas quando eu li, eu achei que tava muito bem feito. E quando eu assisti o filme, também eu me lembro que tava, porra, aquela câmera de cima, né? Foi em quadro.
Não, aquela cena, só a nova tecnologia, só a tecnologia de hoje consegue fazer aquela cena. E ela é muito legal de assistir.
É, muito legal de assistir.
O filme é um hambúrguer com batata frita.
É, mas teve algumas escolhas que você olhou assim que não precisava, né? Por exemplo, a facada que a atriz leva, né? Que a senhorinha leva, né? Pra despistar, porque eles quiseram colocar. Eu falei, cara, tipo, já tinha... Sabe, coisa demais, sabe? Tipo, no livro não tem disso, sabe?
Acho ruim quando você quer consertar um negócio que tá pronto, né? Deixa eu consertar a Agatha Christie. Não, meu amor. Deixa ela consertar você. Ô, gente. Gente que quer consertar Nelson Rodrigues, sabe? Só uma atualizada. Não, amor.
Vocês que tinham comentado antes sobre a resolução lá, quando chega todo mundo e coloca todo mundo lá pra falar tudo, né? E vocês gostaram de como assim o livro termina? Tipo, de... Essa cena assim, de resolução, tipo, ele conta tudo...
E vai embora. Porque eu acho que o Poirot não é um justiceiro. Ele só quer resolver o crime. A partir daí não é mais com ele, entendeu? Ele não é o delegado que quer prender a pessoa. Ele só quer resolver o crime. Ele resolveu o quebra-cabeça, ele chama isso muito de quebra-cabeça, né? Aí a partir daí é com as pessoas.
É, o que eu acho que talvez, se fosse fazer uma leitura crítica pra Agatha Christie do manuscrito, eu colocaria um pouco mais a respeito do sequestro e da morte da garotinha, que é que leva, enfim, em última análise, todo mundo ali a se juntar, né? Eu acho que especificamente isso foi muito tirado da cartola, assim, né? Eu acho que, assim, tem uma demora em falar um pouco disso. Ele fala algum momento, vai falando, mas eu acho que quando vem, assim, com a resolução, talvez, isso especificamente, eu acho que fica um pouco forçado.
Mas talvez, não, se ela contasse antes, a gente saberia que é por isso, né? Eu acho que ela também conta...
Mas é muito massa entender que todo mundo ali tá reunido por um afeto, na realidade, né? Porque muitos ali nem é um sentimento de justiça, porque gostava da menina, né? Também, assim, né? Finalmente fazer justiça a partir de um caso que era impossível na época ter sido feito justiça, né?
Olha só, gente, ela sendo aí bem atual, né? Quando é impossível fazer justiça, o que você faz?
Então, e aí falando um pouco assim do caso real, né? Que é o que aconteceu em 1932, que chamava Lindenberg, a família, né? A mulher, a funcionária que trabalhava para essa família, ela foi tão interrogada duramente que ela cometeu suicídio. Então foi isso assim que ficou muito apaixonado nos jornais da época, né? E a partir desse caso real que a Agatha Christie vai escrever. Então é muito legal também, porque é um julgamento meio que moral. O Poirot não tá ali pra falar, fazer justiça, falar, vocês estão certos, ele tá ali pra resolver. O que vocês vão fazer com isso, vocês podem escolher, né?
Eu não sei, eu achei que foi um pouco abrupto a resolução, porque eu já tô meio que acostumado que o Sherlock também tem alguns casos que ele... O Sherlock é o viciado mor em quebra-cabeça, né? Assim, ele é literalmente isso, né? Enquanto ele estiver resolvendo um crime, ele não consome drogas. Né? Tipo, quando ele acaba os crimes, fala, puta, tem que aqui aplicar minha cocaína porque senão eu não consigo viver. Né? Então, ele é muito fissurado nisso. Aí do Poirot também, então, eu tô ok tipo, dessa parte de, ah, tem que resolver e tudo mais. Mas assim, ele vira e fala, então gente, ou entrou um cara e matou todo mundo, ou vocês são culpados, qual que vai ser o veredito? Aí o amigo dele lá fala assim, entrou um cara, aí ele vira as costas e vai embora.
Pois é, mas vou dizer, ele tem essa ironia, esse bom humor, Nelson Rodriguiano, A Agatha Christie, como eu falei no começo, ela não é uma comediante, mas o livro dela tem um bom humor. Tipo, se você montar com muita ironia, e se comediantes montarem, é quase que engraçado mesmo. Principalmente se tiver um comediante fazendo um Poirot, se deliciando com, que não é o caso do Kenneth Branagh, que é um ator shakespeariano. Eu prefiro quando tem um comediante. Tem dois Poirots, né, no cinema antes do Kenneth Branagh, né? O Albert Finney e o...
Sim, eu dei uma olhadinha rápida só.
O Albert Finney, que é o Poirot do primeira versão pro cinema do Assassinato no Expresso Oriente.
É de 74,
Tem o da série de televisão, que é o David Suchet, e tem o Peter Ustinov, que fora o Assassinato no Expresso Oriente, ele faz os outros Poirots no cinema. O Peter Ustinov é um comediante, ele é um showman, é bem carismático. E o David Suchet também, é mais engraçadinho, sabe? É mais divertido. Uhum. Ele tem esse bom humor. Então tem essa coisa do Nelson Rodriguiana e de outros autores também, que é isso. E tem uma ironia nele, no fato dele sair, sabe? Olha, aqui termina meu papel. Beijo, me liga. E vocês e a sociedade que se entenda com a dura verdade. Tem a Agatha Christie, como a gente falou, ela é retrato, ela tira o retrato da sociedade, coloca todos esses pré-julgamentos, esses preconceitos na cara da sociedade e meio que no final diz: agora que eu falei a verdade, vocês que se virem. Beijo, tchau. Esse é o Poirot.
E até o processo de se indignar contra essa decisão do Poirot de, deixa quieto. eu também acho que é uma forma de você, como leitor, parar pra pensar se o que ele fez é correto. Então, assim, a dúvida do Poirot, aliás, a dúvida que a narrativa traz, que o Poirot não tem dúvida nenhuma, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele vai falar, não quero, tá tudo bem, eu achei que vocês fizeram, não fizeram bem, mas fizeram uma coisa que vocês teriam que ter feito.
Ou vocês não fizeram bem, mas eu não tenho nada a ver com isso.
Mas você que tá lendo, você pode achar aquilo um absurdo. E a sua indignação também é pensar um pouco qual que é o papel da polícia, qual que é o papel do Estado, qual que é o papel dos órgãos que investigam, das forças dos detetives particulares, porque também tem que ver ele que é um detetive particular ali, né?
Mas o meu problema não foi nem uma questão moral, assim, foi só... Tô falando de narrativa mesmo, sabe? Tipo, dele... Porque o livro, ele acaba, parece que meio do nada, né? Porque o filme eu já tinha sentido que tinha sido meio assim, né? Dele, no filme, literalmente vira as costas, né? Tipo, joga... Só falta jogar a capa, né? Tipo, lá, sei lá, né? Tipo, Drácula, né? Dá aquela revoada e fala, tudo bem. E aí, tipo, vai embora. No livro, é mais abrupto ainda, porque o cara lá do... O amigo dele da companhia lá, o Mr. Buick lá, ele vira e fala assim, eu acho que entrou um cara. Ele, então tá. E tipo, então tá, ponto final, fim, tá ligado? Tipo, crédito, sobe. E eu falei, caramba, cara, sabe? Eu tipo, não tava esperando, eu achei que ia, sabe, ia vir, sabe, tinha uns créditos subindo, tinha uma cena pós-crédito, tava uma coisa assim. Mas não, tipo,
não, mas,
fecha o pano,
mas deixa aquele bom e velho gostinho de quero mais, né? É aquele. Mas é verdade, é porque, de novo, no filme ainda é mais abrupto, porque eu acho que eles querem que a gente fale que queremos mais. Aí vai ser feito mais um mesmo. Tem uma outra coisa que eu ia dizer também sobre o filme. Eu ia falar uma outra coisa sobre o Paul Holmes, eu quero só lembrar que, embora eu ache que não é necessariamente um bom caminho os escolhidos pelo Kenneth Branagh, eu fiquei impressionado pela qualidade do trabalho de um diretor que está em cena também. Eu fiquei
Nossa, meio assim, caramba!
Como que ele conseguiu? Eu gostaria que fosse de um outro jeito, mas essa é a visão dele e tá muito do bem feito, realmente. A câmera vai pra cá, vai pra lá, com ele em cena, poxa, porque geralmente o diretor tá no olho da câmera, né? E eu ainda achei assim, acho que vai melhorar muito se ele não tiver na direção, já que ele agora é o Poirot, tá em cena, né? Se ele engordar um pouco, vai dar uma ajuda também. Uhum. Mas, porque parece que a gente tá vendo Young Poirot. Mas outra coisa que eu diria também, que a gente... fez um passeio de novo por Sherlock Holmes versus Poirot, você disse, né, das drogas, eu também gosto do Poirot, que ele é menos sombrio do que o Sherlock Holmes, ele tem os fantasmas dele, mas ele é bem menos sombrio.
Ele, né, é mais solar. Mas a respeito do fechamento, Basta, tô até olhando aqui o Morte na Mesopotâmia pra ver como é que fecha, eu acho que ela faz uns finais secos assim, viu?
Tem essa palavra, seco.
Depois que falaram que é o assassino, você não quer ler mais que mais 10 páginas, né?
Eu acho que é um pouco. Eu acho que é um pouco essa. Porque eu acho que a Mesopotâmia acaba. Tô até lendo aqui, tá até na minha frente. Aí tem tipo mais. Sem brincadeira, é uma página e meia e acaba o livro. Então também. Eu não sei, eu acho que é do estilão, assim.
Mas,
no sentido pragmático.
Vamos ser francos, um livro que você tá lendo desde o começo, aquelas 150 páginas, pra saber quem é culpado. Fala, você não vai ler mais.
A gente que assistiu muita novela quer ver o casamento lá da Mary.
Mas assim, depois disso, o casamento. Que tem, né? Depois disso, o que tem? Que alguns livros tem um pouquinho mais quando tem uma segunda história pra fechar, sabe? Tipo, e depois dessa resolução, tal e tal pessoa vão ficar juntas. Tem uns que tem um bônus, né? Uma bônus track, né, Aninha? Mas...
Sim.
Você lê por isso. Você lê por isso. É mais ou menos isso. E eu acho até que tem um que conta o final na última página.
Eu tava tentando lembrar, eu também acho que ela faz isso, assim, de fazer bem... Ela não, normalmente, não dá, assim, uma moral da história, alguma coisa assim, não, é tipo uns finais secos e a pessoa vai fazer sei lá o que da vida,
eu acho,
né?
Que é uma escolha dela, você dá sua moral. Porque ela não é moralista, a Agatha Christie, né? De novo, assim como o Poirot, eu acho que ela é muito modernista pra época. A gente falou, né? É uma mulher que não usou pseudônimo de homem pra escrever o livro. Ela tem um pseudônimo de alguns livros, mas é mulher também, o pseudônimo, quando ela quis falar, deixa eu ver se vocês estão comprando porque eu sou boa, porque eu sou Agatha Christie. Mary, sei lá o que das quantas, é o pseudônimo dela. É uma mulher, ela é separada, ela é separada em 1920 e poucos, gente, ela é separada de um coronel, então imagina.
Viajou muito também, que isso é uma coisa que não acontecia muito com mulheres, né, viajou muito também, que muita coisa que ela escreve é porque ela conheceu, né. E, enfim, e é uma das pessoas que a gente estava falando antes de começar a gravação mesmo, que segundo a Wikipedia em inglês, ela era a pessoa que mais vendeu livro depois do Shakespeare e a Bíblia. Não sei se isso é em inglês, nossa, mas é um dado muito...
Ser. Não sei se ainda é, né? Depois de
não sei também.
Game of Thrones e Harry Potter, não sei se ainda é.
E eu também não sei se alguém atualiza essa página da Wikipedia aqui, né? Mas é o que está.
E ela tem essa coisa
está.
interessantíssima. Imagina você estar vivendo na Inglaterra e a Agatha Christie, ela é a Benedita Rui Barbosa da época, a Glória Pérez da época. Todo mundo conhece ela, né? A Machado de Assis, todo mundo lê. E ela o marido dela trai ela... E ela desaparece. Ela some. Some.
Você não sabia.
Você não sabe dessa história?
Não, não.
É incrível. Um pouco antes dela se separar, ela descobre a traição do marido e ela some. Ela desaparece. E vão procurar ela e, de repente, a Inglaterra inteira tá. Onde está a Agatha Christie? Ela morreu, ela sumiu, acha o carro. Num
Olha
barranco.
Só.
E aí, não tem Agatha Christie dentro do carro.
E nem porrou pra descobrir.
Exatamente, ela desaparece. Não é que ela tá morta. Ela desaparece, ela some. Depois leiam sobre esse caso. Eu não sei o número de dias, mas durante, sei lá, é da ordem de 2 semanas, 15 dias.
Mas é um susto bom, né?
Sim, porque na verdade ela teve um nervous breakdown e foi pra um hotel com outro nome, sumir pra poder pensar na vida lá, quando ela descobriu que o marido traía ela. Ela coloca até o nome da amante quando ela se registra, né? Parece, se não me engano. Mas é um próprio romance policial essa sumida. Imagina, a autora dos romances policiais desaparece, quem matou, né? Quem matou a Agatha Christie? Ninguém sabe nem se ela morreu.
Hoje em dia, se acontecesse isso, a gente falava que era jogado de marketing.
Mas meio que ela devia estar se divertindo, né? Ah, ligando a televisão e o rádio. Nem sei se tinha.
Ela fazendo Meninos do Acre. É. Mas você sabe que uma coisa que eu queria muito ter, enfim, se eu pudesse voltar no tempo, né? É ver como que ela escrevia, no sentido de como é que ela organizava essas storylines. Se era um monte de papelzinho, se ela desenhava.
Se não me engano, eu também já fui bem interessado, e de novo vai rolar um se não me engano, tá? Tem uma coisa. Tem uma coisa do universo dela, é que ela tomava banho numa banheira comendo maçãs. Não, não sei se era pra escrever ou pra ter as ideias. Tem essa imagem. Ela deitava na banheira e comia maçãs. É, mas eu acho que ela só sentava e escrevia, o que é incrível. Ela não,
porque
ela não,
é muito
não tinha
detalhe,
método,
né?
É, a gente sabia. É muito detalhe. É igual que eu fiquei, assim, abilolado quando eu vi a entrevista do Stephen King, né? E ele falando assim: não, como é que você faz pra publicar? É um livro, dois livros por ano, não sei. Publicou mais de 70 livros já. Ele falou: eu escrevo 6 páginas por dia. Tipo, sábado, domingo, feriado, meu aniversário, não importa. Eu escrevo 6 páginas por dia, todos os dias. E aí sai um livro.
Ela começava os assassinatos do crime, então ela decidia o método do assassinato, o assassino e o motivo. E aí ela criava a partir daí. É o que tá,
ah,
é o que tá
que
escrito
legal.
Aqui. Ela admitia não ter um lugar ou quarto em que ela especialmente escrevia. Ela só precisava de uma mesa estável e uma máquina de escrever.
É, mas essa escritora, né? Essa escritora. Porque escritor mesmo não precisa de café, não precisa, só precisa do computador hoje em dia, né? E sentar a bunda na cadeira e escrever, né?
Eu devia sentar a bunda na cadeira, escrever, talvez reler, recorrigir. Não, não existia computador, então era direto ali. É, tentava não ceder à tentação de usar um ditafone.
Que máximo, gente. Um ditafone.
Ela às vezes usava o ditafone, repetia a mesma coisa de um jeito diferente, então ela via que era melhor escrever mesmo na máquina de escrever.
E no nosso momento Leia Novos BR, estamos aqui hoje trazendo a digníssima da Ana Lúcia Merege. Olá, Ana.
Oi, tudo bem?
E a Ana é uma escritora de literatura fantástica, escreve para público jovem, adulto, infantil, não é, Ana?
É, também, né? Mas assim, vamos dizer, eu não escrevo uma literatura, dificilmente eu escrevo alguma coisa que você possa dizer que é exclusivamente para o público adulto, né? Eu escrevo voltada para o infanto juvenil e eu escrevo para jovens e jovens adultos, mas que se crianças assim, que têm uma facilidade maior de apreensão da leitura, forem leitores mais maduros, quiserem ler, eles podem ler sem problema nenhum.
E além de tudo, essa mulher ainda me trabalha na Biblioteca Nacional.
Também, há 22 anos.
Eu me lembro da primeira vez que eu te encontrei, acho que foi numa das bienais. A Domênica daí que me contou que você trabalhava na Biblioteca Nacional, eu falava, caralho, que foda, sabe? Tipo, alguém que trabalha não só com escrita, mas também trabalha diretamente com o livro, também num outro sentido, né? Nossa, deve ser muito, muito gostoso fazer isso.
Olha, que bom, é muito legal, tem um campo de trabalho maravilhoso lá para quem realmente gosta de literatura, gosta de conhecer as histórias por trás dos livros, da história do Brasil também, porque eu trabalho com manuscrito, né, tem muito isso. É uma coisa muito legal. Claro que tem uma parte chata, uma parte técnica do trabalho, né? Mas também tem uma parte assim, muito gratificante que eu consigo fazer com divulgação do material que nós temos lá. Gosto muito mesmo disso. E a minha literatura de ficção reflete muito isso também.
Nossa, que legal. Assim, Ana, eu tenho que ser sincero com você, que eu nunca li nada do que você escreveu, mas a Domênica me recomenda muito, né? E ela fala bastante sobre os seus livros, né? Que você já publicou vários. Pra mim, por acaso, que eu tenho em mãos aqui agora é o Orlando, né? O Escudo da Coragem. Vi falar você por uma vez no podcast sobre a Ana e a Trilha Secreta. E esses são os livros que eu sempre, não sei porquê, são os que acabaram marcando pra mim, mas eu sei que você é conhecido, acho que, por mais por seus outros livros.
Eu acho que o meu livro mais conhecido é o Castelo das Águias, que é o primeiro que tem a trilogia Até o Guarde, a mesma personagem da Ana quando ela era mais velha, né? Foi o primeiro que eu publiquei pela Draco, em 2011. Aí depois, em 14 e 16, eu publiquei as sequências deles, que é a Ilha dos Ossos, né? E a Fonte Âmbar. Fonte Âmbar ficou em terceiro lugar no Prêmio Argos de romance. E fechou a trilogia. Depois vai ter outras histórias assim que vão pra frente, né? E outras histórias ambientadas no mesmo universo que saíram pela Draco. E o Ana e a Trilha Secreta é o primeiro infanto juvenil que eu escrevi pela Draco, de 2015. Aí ela é para um público assim de 10 a 12 anos. O que acontece é que, como é um livro que foi adotado em algumas escolas, e é um livro que é mais baratinho, assim, ele acaba ficando mais nas bocas, né, do que o Castelo.
Nossa, você vê como é que a gente acaba atraindo pela nossa percepção. Eu podia jurar que o seu mais famoso era o da Ana. Eu até tô meio envergonhado aqui agora.
Não, não tem problema, meu. É outro livro, inclusive, eu acho um livro melhor, porque quanto mais a gente escreve, a gente mais se aprimora, né, se aperfeiçoa. E aí eu acho que ele é até um livro assim mais bem estruturado, ele é menorzinho, eu acho que ele ficou mais enxutinho. E o Orlando também, que foi o último, você pediu para falar dos últimos, né? O livro que eu lancei agora na última Bienal, também para um público infanto-juvenil. Inclusive ele tem uma história engraçada, porque eu resolvi escrever um infanto-juvenil. Eu tentei fazer a Ana ser para um público ainda mais novo, um público de 7 anos de idade, 8, eu não consegui. Assim como eu gosto de falar, eu gosto de escrever, é um pouco complicado, né? E ele acabou ficando para essa turma assim de 10, 12 anos. Até já teve criança menor que leu, geralmente com a ajuda dos pais, né? Então, eu estava na Bienal e uma senhora foi olhar o Ana e a Trilha Secreta, mas disse que não ia comprar porque tinha um neto. Então, ela achava que o neto não ia querer ler. Gostaria de ler com o protagonista menino. Aí o meu editor falou, então, escreva um livro no protagonista menino. Eu falei, bom, sob protesto. Não é. Eu até fiquei com vontade de escrever, mas eu acho que não tem nada a ver. E realmente os meninos que leram nas escolas não tiveram problema nenhum, porque é uma personagem aventureira, né? Que sai daquela floresta, fora e tal. E no caso do Orlando, ele está numa situação, num ambiente mesmo, embora dentro do mesmo universo, mas que é um ambiente mais de cavaleiro. Então tem torneio, tem espada e escudo, tem um falcão vesgo, né, que ele tenta treinar para caçar, mas sem sucesso, porque o falcão não consegue nem acertar a isca. Aí ele chama o falcão dá uma errada lá, uma incerta, cai em cima da cabeça do cavalo, o cavalo destrambelha, né? Então é meio complicado. Pois é, mas o falcão vesgo, que é esse falcão, ele é, né, ele tem um papel importante nessa história, né? E o Orlando é um menino que tem a ver com o universo do... O Orlando, inclusive, aparece criança, com 8 anos de idade, ele aparece na Ilha dos Ossos, que é o segundo livro da minha trilogia. Ele aparece bem pequenininho ali, e agora ele tá com 12, assim como a Ana da Trilha Secreta, né? E ele tem aquelas coisas assim, eu vou tentar, vou para uma nova vida, vou para um novo lugar, não sei se eu vou me adaptar lá, e se eu não me adaptar lá, como é que eu vou voltar para cá? E além disso, ele tem um irmão que é mais velho que ele. O irmão tem o dobro da idade dele, o dobro do peso, fez o dobro das façanhas, assim, aquele irmão que todo mundo gosta, inclusive ele gosta, né? A minha ideia inicial foi fazer eles serem um pouco rivais, assim, tipo o Sir Kay e o Arthur, mas acabou não ficando nisso, eles acabaram ficando muito amigos, mas pela diferença de idade e tudo mais, né? Ficou aquela coisa de, né, o irmão super protetor, tentando, né, fazer com que ele fosse campeão de torneio, essas coisas assim, e dizendo, mas não tem por que treinar um falcão vesgo, Orlando. Ele não vai aprender. E o Orlando, mas eu vou treinar e ele vai aprender e tal, e vai. E aí ele, né, viaja com o irmão e se mete numa aventura, assim, bem doida, num torneio, né, nas Folhinhas Negras. Então é uma história com mais aventura ainda do que a Ana. É uma história que é mais dinâmica, tem mais personagens aparecendo, tem humor também. E eu acredito que o público-alvo, que é meninos e meninas, né, na faixa etária de 9 a 12 anos, vão gostar bastante. Mas acho que o pessoal mais velho que curte fantasia pode gostar também, levando em conta que ele é principalmente para esse público, né? Esse foi meu último lançamento. Aí a última coletânea que eu organizei foi o A Magos, pela Draco também, que saiu no ano passado, que são 12 contos que tem magos e magia, né? Tem magia, tem conto medieval, tem conto de fantasia urbana, né? E a gente tem autores ali como Eric Novello, Simone Saueressig, Eduardo Cassi, pessoas assim, Karen Álvares, assim, pessoas de peso mesmo, né? E aí esse ano ainda deve sair mais um livrinho, mas essa é surpresa. Essa é uma surpresa que eu não quero contar agora, porque pode acontecer ele atrasar e tal, mas eu posso garantir que é um livro de contos, assim, que vai ser um pouco diferente do que eu já fiz, embora mexa com os mesmos universos, né? Mas eu tô ansiosa pra fazer.
Pelo que eu vi você falando, vi vários nomes sendo repetidos, lugares sendo repetidos. Os livros todos seus se passam no mesmo universo? Tipo, em pontos diferentes da história?
Os livros da Draco, eles se passam todos no mesmo universo. Até o Gard, que é baseado em mitos nórdicos, mas com uma mistura, assim, de outras culturas também, né? Então, essa trilogia, né? Que é o Castelo das Águias, Ilha dos Ossos e Fonte Âmbar. Anya, Trilha Secreta e Orlando, que são histórias infanto-juvenis no mesmo universo. E tem uma série, tem o Tesouro dos Mares Gelados, que é a história do Thorold, né, que é aparece como um conselheiro, né, na trilogia. Aí conta como ele vivia nas Terras Geladas, aí tem uma disputa entre ele e o irmão para ver quem vai ficar com, quem vai ser o herdeiro do tio deles, que não tem filhos, né? Então eles se metem lá com pirata, e tem uma história assim meio de uma coisa estilo viking, né? Porque as Terras Geladas como se fossem os vikings lá. E tem contos nesse universo. Agora eu também publiquei ainda pela Draco nas coletâneas Excalibur, Medieval e na Imaginários 1 é um conto de Ateugás também. E na Samurais e Ninjas, eu publiquei Samurais versus Ninjas, eu publiquei contos que são de outros universos, se passam assim, em lugares diferentes. E alguns outros contos também que saíram na Contos do Dragão, tem do Contos da Clepsidra, né, que é a história do Baltazar e do Lísias, que é o Fenício e o Heleno, que estão viajando pelo tempo e tal. E tem uma passada na Índia Antiga, tem uma passada que é urbana, mas que mexe com os deuses gregos, que foi para uma coletânea também chamada Meu Amor é um Mito. Agora, fora da Draco, eu publiquei, mas a edição já terminou, O Caçador, que é uma história baseada em contos de fadas, né? Publiquei um livro no mesmo universo, Até o Gard, só que com outros personagens, numa editora chamada Escrita Fina. Esse livro chama-se Pão e Arte. Publiquei um livro sobre contos de fadas, a origem, a história, a permanência dos contos de fadas no mundo de hoje, né? Pela claridade. Então, basicamente isso. E contos por aí afora, né? Muito conto por aí afora. Tem conto de bruxa, tem conto dark, tem conto de terror, tem ficção científica, tem bastante coisa meio espalhadinha por aí.
Meu Deus do céu, Ana, eu tô até atordoado com tanto nome, tanta coisa. É muita produção de uma vez só.
Não, eu sempre escrevi. Quando eu era criança, eu desenhava e os meus desenhos tinham sempre escrita junto. Tinha balãozinho do personagem falando, então tinha uma legendinha assim: esse é o príncipe Felipe que mora no castelo, não sei de onde, sobre o mar. É, cara, eu não me contentava em desenhar um príncipe. Eu tinha que dizer de onde ele era, quem ele era filho, o que ele fazia, o que ele comia. Era muito louco. Inventava histórias de super-heróis.
Não, o que eu fico surpresa é que quantidade de detalhes, sabe? Você puxa uma história, puxou um fio dali, foi pra me citar uma outra, você já teve que contar um monte de coisa pra poder colocar, pra poder situar eu na história. Eu falava, cara, é muita produção, é muita história de uma vez só, mulher.
Eu não sei escrever, essas coisas todas assim de Ana, Trilha Secreta e tal. Você conta assim, eu fui criada pela minha avó, que era uma elfa na floresta. Mas, gente, aí eu quero saber como é que era essa avó. Eu começo a me inventar. Aí tem a família de Cartago. Começou Baltazar e Lises. É um fenício e seu escravo Heleno. Escrevi um conto, saiu na coletânea Piratas. Aí eu começo. Mas aí eles foram para onde? E antes, como é que eles se encontraram? Eu escrevi como eles se encontraram. Mas de onde veio Baltazar? O que aconteceu com a família do Baltazar? E em Cartago, quem são essas pessoas com quem ele vive? Esse cara que tá no barco aqui, que é sobrinho do patrão deles. Ele tem uma namorada, é a filha do taverneiro. Para resumir, eles agora têm 7 filhos. Tá? Eu já estou planejando uma série de 9 livros que é para jovens, que é contando sobre as irmãs gêmeas, que são as filhas desse cara de Cartago, que estão metidas com uma seita de joalheiros celestes que tem lá na Pérsia, no Egito.
Nossa, Ana, muito bom falar com você. Muito gostoso essa conversa que a gente teve agora. E eu queria que você dissesse, então, pro pessoal que tá nos ouvindo, onde eles podem te encontrar, onde a gente pode comprar seus livros, comprar suas coletâneas, como é que a gente faz?
Assim, melhor para encontrar os meus livros pela Draco, que é a maioria deles, e os meus contos, meus e-books também, vocês podem visitar o site da Draco mesmo, editoradraco.com, que é um livro, assim, lá, inclusive, a gente vai começar, eu espero que, se formos ao ar, assim, É, até o dia 8, né? Até o dia 8 agora de outubro vai estar com uma promoção maravilhosa, imperdível lá da Draco para comprar os livros e os e-books, tá? É a loja da própria editora. Vende pelo Amazon, vende pela Saraiva, vende pela Cultura, só que a gente está com esse problema das livrarias não estarem pagando as editoras, né? A gente gostaria muito mais que comprassem pela loja virtual mesmo da Draco, porque, assim, é uma pronta entrega, ele manda rapidinho, né? Eu vendo meus próprios livros também, se alguém quiser comprar comigo autografado, mas eu não consigo dar um desconto tão bom quanto a Draco vai dar. E, assim, online mesmo, na Amazon e tal, ele vende também. Se alguém quiser, ah, pô, quero completar o dinheiro da Amazon para não pagar frete, meus livros estão à venda lá, às vezes eles estão até com desconto. Medieval, por exemplo, está com desconto. Para conhecer meu trabalho, conhecer a Theogard, inclusive ler contos de graça, tá? Eles estão, tem muitos contos de graça disponibilizados. Tem o meu blog, Castelo das Águias, blogspot.com. E tem outro blog meu, que é o Estante Mágica, blogspot.com, que já existe há 16 anos. Aí tem muita coisa, tem alguns contos, crônicas, poemas, e assim, artigos. É o meu blog, assim, mais variedades mesmo, né? É, aí eu queria também convidar as pessoas, quem estiver no Rio de Janeiro, dos dias 18 a 21, vai ter a Primavera Literária, que é uma iniciativa da Libre, que é a Liga de Editoras, né? É, vai acontecer, vai voltar para o Jardim do Museu da República, ainda bem, né? Que ano passado não deu certo para onde ele foi, na Casa França Brasil, um lugar lindo, mas ficou fechado. E ali no museu é onde mesmo tem que ter primavera, é no jardim, né? Então, dos dias 18 e 21... Não, vai estar com 18, 19, 20, 21, vai estar acontecendo lá. Infelizmente, no dia 20 eu não vou estar presente, porque eu vou estar numa feira literária aqui em Niterói. Mas eu pretendo estar à tarde, na quinta e na sexta-feira, e pretendo passar lá no domingo, ainda não sei bem o horário. E depois, para quem for a Curitiba, no dia 2 de novembro vai acontecer o Megacon. E dentro do Megacon vai acontecer o Literatiba, e eu também vou estar lá, levando alguns livros meus, né, para venda e participando de painéis sobre literatura. Pretendo ir também a São Paulo para o Prêmio Argos no dia 1º de dezembro, mas isso ainda não está confirmado. Tá? Então, para vocês também que são de São Paulo, vai ter no dia 1º de dezembro vai ter a entrega do Prêmio Argos de Ficção Fantástica, tá? Promovido pelo Clube de Leitores de Ficção Científica, que ano passado o Medieval ganhou o Prêmio de Melhor Coletânea, e o meu conto de Medieval, que é o Grande Livro do Fogo, passado na Espanha Muçulmana, ganhou o prêmio de melhor conto. Isso foi muito legal, porque eu ganhei dois troféus, então eu pude dar o troféu do Medieval para o Eduardo Cassi, porque ele é o co-organizador, então cada um ficou com um. É. Mas vamos ver, né, se por acaso, eu não sei se esse ano de repente eu vou ser indicada, mas seria bem bacana, né, que fosse nominada, pelo menos. É, mas vou estar lá torcendo pelos amigos da Draco e outros amigos também. E é isso aí, então, quer dizer, eu vou estar nesses eventos. Fora isso, eu estou sempre no Facebook, estou no Twitter, sou uma pessoa bastante acessível, pode me chamar para falar comigo, tá? É, lógico, eu gosto de falar de livro, de literatura, de mediação de leitura, esse tipo de coisa, né? Se a pessoa quiser acabar se aproximando mais para contar alguma coisa, para ter papo, fazer alguma pergunta sobre a Biblioteca Nacional também, que muita gente quer tirar dúvida, tá? Então é isso aí, eu tô sempre acessível, né? E os livros estão lá no site da Draco, o melhor lugar para comprar eles. Até dia 8, então vocês vão comprar com grandes vantagens.
Muito obrigado, então, Ana, pela sua participação.
Olha, eu que agradeço. Obrigadão pelo espaço concedido. E vamos ver se a gente marca outros encontros, sim.
E agora, gente, vamos voltar para nossa programação normal e fechar esse podcast. Ficando por aqui então, pessoal, claro que a gente abordou o livro, tentou fazer o máximo possível assim, das coisas que a gente acha mais importante de destacar, né, dos personagens, da trama, um pouquinho de comparação com o último filme, que ficou bastante destaque, né? Mas assim, a discussão tá longe de terminar, vocês podem aqui continuar na nossa página aqui de comentários, trazendo pontos que vocês acham importantes, comentários que vocês gostariam de fazer, né, tudo mais. Vocês podem ficar à vontade.
Eu vou aproveitar que você está pedindo a participação das pessoas, eu vou levantar uma lebre e tentar terminar que nem esses filmes agora que terminam com um gancho pro próximo. Eu acho, Ana, que merece um segundo podcast, um segundo covil sobre assassinato de Roger Ackroyd. Não sei.
Nossa,
as pessoas que digam nos comentários que nós devemos voltar. se nós devemos voltar ou não. Porque daqui a um tempo, pra dar tempo de todo mundo ler bastante Agatha Christie, porque o Roger Ackroyd tem realmente, além de tudo, uma questão interessantíssima a debater sobre o livro mesmo. E aí, o que, que foi que... Eu não sei. Se vocês aí quiserem, a gente volta. Por favor, peça nos comentários.
Mas o Bruno, ele é um abusado. Não basta ter definido a pauta deste programa, ele já quer definir a pauta
não,
do próximo.
Não, não sei se vai ter esse próximo. Aí é com é tipo Poirot. Eu só joguei, vocês
olha,
decidem.
Olha, eu também fui abusada porque eu me autossugeri no Twitter. Então eu tô aqui no... Eu tô aqui na sem-vergonhice também.
Eu tô fazendo que nem o Poirot, realmente. Eu só falei e vocês que decidem. Então eu vou terminar como ele dizia, mon cher.
Mas gente, muito obrigado mesmo por vocês terem vindo até aqui hoje, fazer esse programa acontecer, né? O Bruno que sugeriu a pauta, a Ana que
se auto-indicou,
conseguiu vir socorrer para ter uma outra pessoa que tenha lido mais Agatha Christie também, para poder fazer uma conversa um pouquinho mais elaborada. E eu queria daí dar um espaço agora para vocês fazerem algumas considerações finais, se vocês quiserem ainda. Ficou alguma coisa para falar mais solta da Agatha Christie ou do próprio Assassino Expresso do Oriente? E também falar onde que o pessoal pode encontrar vocês e ouvir vocês em outros podcasts, em outros trabalhos e tudo mais.
Bom, eu tenho um podcast super jovem, mas que ele é muito cuidado, que chama Incêndio na Escrivaninha, que é um podcast sobre a incrível vida de quem escreve. Então, por lá eu trato de literatura, tanto para quem lê, quem escreve. Então, por exemplo, a gente falou da última vez sobre distopia e procrastinação. Nós voltamos agora no começo de outubro com um episódio lindo, que eu acho que está bem emocionante, que é sobre literatura e pertencimento, que eu entrevisto duas poetas e trago várias obras muito legais de ler. E para quem quiser conhecer meu trabalho, meu site é o anarush.com. Se você não souber escrever, o Google te ajuda. Tem um monte de consoante. Por lá dá para acessar na minha newsletter. Eu mando uma vez por mês, contando mais ou menos o que está acontecendo por fora dos incêndios nas escrivaninhas. Tem meus livros de poesia são liberados para download, quase todos. E eu saí na última Mafagafo, que é uma revista muito massa, de ficção científica e fantasia, em que eu tenho uma novela seriada, já começou a rolar, então a primeira parte da novela está no ar, que chama A Desconexão... bem legal, uma noveleta, na realidade. Que chama A Desconexão Telepática e Seus Abalos Sísmicos.
Não entendi então, nada, mas deve ser muito interessante, galera.
É sobre um... É bem legal, é uma droga... Descobre-se uma droga que se chama chá nesse universo, que passa no Chile... E que permite que as pessoas interajam telepaticamente, né?
Nossa, então, aí quando começar a vender, já pode me chamar.
É, pois é. Eu acho que daqui a pouco vai rolar. Mas é um pouco como é que a indústria farmacêutica se apropria disso. Mas só que isso é uma coisa que sempre existiu nas comunidades indígenas chilenas. Então eu faço um pouco essa discussão. É, fica aí o convite para vocês.
O Mafagafo é sensacional, né? A Jana já veio falar aqui dela pra gente, né? O pessoal tá acompanhando sim.
Eu também tenho um convite a fazer para vocês que gostam de ler. Eu tenho um podcast, ele não é necessariamente sobre literatura, mas eu juro que eu sou uma pessoa que lê, ainda leio. Sou essa pessoa. Eu tenho um podcast chamado Diário Semanal. Ele tá em todas as plataformas. Ele é via Overcast. Então, se você quiser acessar diretamente no overcast.com.br/diário-semanal. Eu tô lá, mas ele também tá no seu agregador de podcast favorito. O Diário Semanal é um resumo das notícias da semana com humor. Ele é um podcast gravado com plateia. Porque aí é mais fácil você saber quando que era pra ser uma piada, a plateia rir nessa hora.
Gente, deve ser muito massa fazer com plateia, gente.
É divertidíssimo, a gente tem convidados fazendo, interpretando algumas pessoas pra gente entrevistar sobre as notícias, né? A gente tem comediantes que são imitadores, então de vez em quando tem lá, pode aparecer lá no nosso programa a Maria Gabriela, a Sandra Lemberg, o Ciro Gomes, essas pessoas todas estão, o Geraldo Alckmin, eles vão no nosso programa, através de comediantes incríveis que eu tenho no meu elenco, como Osmar Campbell, Romil Braga, Rafa Vélez, Rafa Melo, Edu Nunes, Rudy Landucci, eles estão sempre lá. O Igor Guimarães vai lá fazer o advogado Paloma. Paulo Vieira, Murilo Couto, é dessa geração de comédia, um lugar onde a gente se reúne para contar as notícias da semana, e na versão em podcast, exclusivamente, tem um bate-papo também com plateia, debatendo como que a gente chegou naquelas notícias, o que é muito legal, quais notícias que a gente não quis, que achou melhor não entrar, ou até piadas que a gente achou que não encontramos uma saída, a gente acaba dividindo com o ouvinte.
Ah, legal, divide bastidor, né?
É muito legal, é um bastidor, mas ao mesmo tempo uma confissão, né, de como é que a gente faz e por que é feito desse jeito. E é legal que eu gostaria muito que fosse uma via de duas mãos, que se devolvessem também pra gente, se é aquilo mesmo que elas querem ver, através do seu agregador de podcast favorito, ou através do comentário no nosso YouTube, onde a gente tá toda terça e quinta. O podcast, ele é semanal. Então convido muito pra vocês assistirem o Diário Semanal e se divertir com a gente, porque esse mundo, assim como o Parro achava, ou a gente ri, ou a gente vai virar o Sherlock Holmes, né, gente? Vamos rir então, né? Vamos comer, vamos parar, senhora, pra comer uma torta de vez em quando. Não, o Sherlock, gente, o Sherlock Holmes é incrível, mas não dá pra virar ele, né? A gente tem... É melhor parar pra comer uma torta, né, galera? Senão...
Gente, muito obrigado mesmo pela participação de vocês dois. Obrigado por ter vindo. Vamos pensar aí, vamos ver o que o pessoal vai falar aí da gente fazer um segundo livro da Agatha Christie. Vamos ver se o clamor popular faz a gente gravar um próximo. Vou falar então pra vocês, o Covil de Livros agora tá saindo também pelo Leitor Cabuloso. Nossas mídias sociais e nosso site tá mudando agora pro Leitor. Então vocês acessam o Leitor Cabuloso. É o mesmo perfil também no Facebook e no Twitter e no Instagram. É tudo Leitor Cabuloso. Então vocês podem ir lá, acompanhar, vocês vão estar sabendo o que... quando a gente vai estar lançando novos programas, quando vai estar publicando novas resenhas. Se possível, por favor, como sempre, assina o feed. É bem importante, que daí você já recebe o episódio diretamente quando a gente publica. Um abraço para vocês e a gente se vê daqui a 15 dias.